E está no ar o explicador da Rádio Observador, esta manhã sobre a composição do novo governo e para isso convidamos para estarem connosco Marina Gonçalves, antiga ministra do PS, e Pedro Lomba, antigo secretário de Estado do PSD. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira e pelo Luís Soares.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos começar por si, Marina Gonçalves, agradecendo-lhe a disponibilidade e olhando para agora para o elenco completo deste governo da AD, que avaliação faz então de toda a equipa que agora já conhecemos?
Antes de mais, muito bom dia. Antes de mais do que avaliar a equipa, é preciso avaliar as políticas que estas equipas vão fazer, esse é que é o importante. E é obviamente o passo seguinte depois da composição do governo e da apresentação do programa do governo. Aquilo que podemos já tirar de conclusões é obviamente algumas opções políticas, naquela que é a composição, naquela que é também a opção de acabar com alguns ministérios, em algumas secretarias de Estado, que também vemos, por exemplo, o enquadramento da Secretaria de Estado da Igualdade num Ministério da Juventude e da Modernização, o fim do Ministério da Habitação, o fim do Ministério do Ensino Superior, que mesmo sem Secretaria de Estado, embora obviamente temos que aguardar pela orgânica para perceber se uma das Secretarias de Estado da Educação terá essa vertente mais de ensino superior, mas eu penso que o importante não é discutir nomes, é discutir as opções políticas que, no fundo, vêm ao encontro daquilo que também é o programa e daquelas que são as diferenças de prioridades também, e que teremos que avaliar quando forem apresentadas as medidas em concreto, que é por aí, na verdade, que devemos fazer a avaliação desta composição governamental.
Portanto, há que esperar, Marina Gonçalves, pelas primeiras medidas que o Governo da AD vai tomar isso.
Obviamente, a orgânica é importante também para percebermos, porque nós ainda falamos apenas de nomes, portanto muitas das coisas que aqui estamos a falar poderão ser mais desenvolvidas quando percebermos as competências de cada uma das secretarias de Estado em particular, mas o mais importante para fazermos esta avaliação, e é por aí que devemos fazer a nossa discussão política, é nas medidas, é no programa, é naquelas que vão ser as opções políticas, que é por aí que devemos avaliar, e é isso que, na verdade, diz mais respeito às pessoas, e é aí que temos que fazer a avaliação da política, obviamente.
Claro. Pedro Lomba, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Olhando agora então aqui para o elenco completo, acha que o equilíbrio entre a experiência política e as competências profissionais nas áreas de tutela é o adequado neste governo?
Sim. Se nós olharmos para as pessoas que compõem o governo, e deixe-me começar por dizer que julgo que este processo correu de forma irrepreensível. Acho que o facto de, nas últimas duas semanas, se ter sabido muito pouco sobre os nomes, ou praticamente nada sobre os nomes que iriam compor o governo, revelou um sentido institucional muito, muito assinalável, e portanto, acho que esse aspecto deve ser destacado. Eu noto nesta composição do governo uma grande pluralidade ao nível das suas proveniências, e esse é um aspecto obviamente positivo. Há antigos autarcas, há antigos deputados, há antigos governantes, há ex-eurodeputados, há académicos, há pessoas que vêm do setor empresarial, portanto há aqui uma pluralidade de experiência profissional, de experiência política, que é sempre muito importante na composição de um governo, porque um governo precisa de elementos que vão estar mais expostos politicamente e que vão fazer, por assim dizer, mais política do que outros, e precisa de elementos com um perfil técnico também muito forte e muito acentuado, e portanto esses equilíbrios têm que ser conseguidos, e acho que estão presentes nesta composição. O resto, vamos ver como é que agora as coisas vão correr, e também estou de acordo que acima dos nomes, ainda que haja aqui muitos bons nomes do meu ponto de vista, estou de acordo que acima dos nomes o essencial é de facto olhar para a composição do governo e perceber de que forma é que ela reflete opções de governo, escolhas políticas. Não sabemos ainda como é que o governo vai ser, não sabemos ainda a orgânica do governo, não sabemos ainda como é que vai ser feita essa distribuição, mas já conseguimos perceber um conjunto de coisas, e estou de acordo que esse aspecto é um aspecto muito importante também.
Marina Gonçalves, foi ministra da Habitação, que agora passa a ser novamente apenas uma Secretaria de Estado, que fica entregue a Patrícia Machado Santos, que é arquiteta. Já aqui nos disse que enfim, o importante também são as políticas, mas gostava também de ouvi-la sobre esta mudança que o Executivo de Luís Montenegro faz, de passar o Ministério à Secretaria de Estado novamente, e também se o facto de ficar entregue a uma arquiteta, se também é ou não uma mais-valia.
Bom, há duas questões diferentes na avaliação do que aconteceu com a área da habitação. Nós ouvimos Luís Montenegro, ainda como líder do PSD há um ano, a referir que a importância que se dava à habitação era vista pelo facto de, nessa altura, o governo do Partido Socialista ter decidido criar um Ministério da Habitação, e isso denotava uma falta de prioridade. Eu não digo isto como crítica, porque acho que a política na habitação faz-se com medidas e não é, sendo para nós importante, no momento de crise na habitação na Europa, criar o Ministério da Habitação. Mais do que isso, eu saliento a contradição daquilo que foi dito há um ano com aquela que foi a opção contrária àquela que era a prática no último ano de acabar com o Ministério da Habitação. E isso é de salientar, é para nós uma preocupação, porque a prioridade que foi dada à habitação não deixa de ter também a sua particular relevância neste governo, a partir do momento em que, um ano passado, um ano envolvido, depois do então líder do PSD a dizer que a habitação era uma prioridade e que o Ministério devia ter sido criada há mais tempo, há uma opção, parece-me, olhando para as palavras de Luís Montenegro há um ano, parece haver uma opção então de não priorizar como parecia ser necessário priorizar há um ano em matéria de habitação, continuando nós a achar que é importante priorizar. Quanto à escolha para a Secretaria de Estado, eu, sendo justa e honesta, é uma pessoa com quem eu trabalhei também nas minhas funções de lado, era uma pessoa que acompanhava a área da habitação na Câmara de Oeiras, é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu conheço e que deposito, porque é importante para as pessoas que possa continuar uma política de habitação naquilo que respeita à política pública, aquela que era a habitação pública, que continua a acontecer, e conheço o trabalho, e portanto sei que é uma pessoa que tem competências nessa área, e portanto também deposito essa confiança, porque é importante para os portugueses, mas... Dando esta nota particular que é importante fazer-se, acho que o que releva é verdadeiramente a opção política de acabar com o Ministério da Habitação, quando há um ano havia uma avaliação contrária, não minha. Nós continuamos a achar que é importante haver o Ministério da Habitação, mas por parte do agora Primeiro-Ministro e então líder do PSD.
Pedro Lomba, temos aqui um governo em que os ministros terão mais peso institucional e mais peso e mais visibilidade até do que propriamente os secretários de Estado, que há muitos nomes que são mais desconhecidos. Haverá esta diferença grande entre ministros e secretários de Estado?
Como é normal, não vejo aí nenhum tema...
Não torna o governo mais frágil?
Não, até pode ajudar a evitar alguma situação de conflitualidade interna que às vezes acontece entre ministros e secretários de Estado, e já tivemos muitos casos desses no passado. Agora, deixe-me só responder aqui a uma coisa que foi dita há pouco pela Marina Gonçalves. Quer dizer, não é pelo facto de existir um Ministério da Habitação que de repente vamos ter uma grande política de habitação. Não é pelo facto de haver um Ministério...
A contradição não era minha.
Não é pelo facto de haver um Ministério da Reforma do Estado ou da Modernização do Estado que necessariamente vamos ter uma Reforma do Estado. Quer dizer, vamos lá ver, os governos muitas vezes criam este tipo de soluções como soluções de pura cosmética, e às vezes pura cosmética governativa. Isso não significa necessariamente nada. Acho que temos que perceber exatamente o que é que vai acontecer. Há uma Secretaria de Estado da Habitação, isso é indiscutível que existe, e portanto, não, desse ponto de vista não se pode dizer de modo nenhum que o tema foi desvalorizado, mas eu insisto nisto, quer dizer, esta estrutura que nos foi apresentada ontem é bastante clássica e até é bastante próxima da anterior. Portanto,
Pedro, mas estava à espera de mais inovação?
Não estava à espera de mais inovação.
Mesmo que seja por motivos meramente cosméticos, como disse há pouco.
Acho que é clássica. Enfim, há uma Secretaria de Estado para a gestão da saúde, e houve lá. Acho que é um aspecto positivo, e o perfil ali, acho que foi encontrado, até me parece igualmente positivo. Mas para dar até um outro exemplo, não é pelo facto de não haver um ministério para o ensino superior que o ensino superior é politicamente desvalorizado, eu não vejo as coisas... Não vejo
eu
as
quando
coisas
dizia,
assim.
Dizia, aliás, as palavras aliás, não eram minhas, era do então líder do PSD.
Aliás, sim, mas eu aqui estamos aqui os dois a discutir, não é? Não estamos aqui a discutir com mais ninguém, portanto estamos aqui, somos nós. E deixe-me só também acrescentar, quer dizer, até porque a cisão ao nível da educação entre diferentes ministérios e diferentes secretarias de Estado cria depois problemas de coordenação e às vezes de unidade na ação governativa que também não são os melhores. Por isso eu vejo esta reunificação de tudo o que tem a ver com a educação, do básico ao ensino superior, eu não vejo isto como um aspecto negativo, não parece que isto esteja... Vamos ver. O nome que foi encontrado para a ciência é um nome muito interessante, por exemplo, Ana Paiva, é um nome muito interessante. Portanto, acho que há aqui, acho que mais uma vez há aqui um conjunto de questões que vamos ter que ver. Portanto, eu não acho que a questão da cosmética governativa seja absolutamente crítica.
Seja essencial.
Sim.
Vamos ver com a ação também. Marina Gonçalves, e passando agora, de facto, àquilo que pode ser esta governação, e independentemente das posições de força de parte a parte têm sido tomadas nos últimos dias, falo do PS, do Governo e também do Chega, no PS têm-se ouvido algumas vozes nos últimos dias, Luísa Salgueiro, por exemplo, ao José Luís Carneiro, que defendem mais uma via, que a abertura de uma via negocial com o Governo, nomeadamente para o Orçamento de Estado. Qual é o caminho, de facto? É confrontação ou diálogo?
Bom, permita-me só voltar ao tema anterior, só para clarificar que aquilo que eu disse é importante, não é só cosmética. Nós, quando temos um Primeiro-Ministro que no seu discurso de tomada de posse diz que criar o Ministério da Juventude foi para dar uma priorização, uma importância acrescida à juventude e à modernização, mas à juventude em particular, ao contrário, a nós preocupa-nos que aquela que era uma prioridade, aliás, na altura dita, repito, pelo PSD, da habitação e também do ensino superior como opção do anterior governo, que neste momento não seja prioridade, ou seja, ao contrário, nós podemos, é legítimo existir esta preocupação do que é que acontecerá a áreas estruturantes para a nossa sociedade, que parece consensual ser estruturante para a nossa sociedade, quando se diz isto do Ministério da Criação, do Ministério da Juventude, mas acaba-se com dois ministérios centrais naquela que é a política pública para as pessoas. E, portanto, era nesse sentido que eu estava a dizer, não era apenas cosmética, isto tem um sentido e uma preocupação acrescida, que obviamente a avaliação terá que ser feita pelas políticas, não é, obviamente, pela composição governamental, mas preocupa-nos até pelas palavras do agora Primeiro-Ministro no seu discurso de tomada de posse. Relativamente ao futuro e ao papel do Partido Socialista, já ficou evidente naquela que é a posição do Secretário-Geral e que é a posição que o Partido Socialista seguirá no Parlamento. Nós não é oposição por oposição, é uma oposição responsável. O papel do Partido Socialista é também defender o programa no qual muitos eleitores votaram. Nós sabemos do resultado eleitoral, sabemos da pequena diferença que existe entre de deputados, não existe sequer diferença, mas de votos entre o PSD e CDS e PS. E portanto nós temos que defender aquele que é também o nosso programa. Mas a nossa oposição é uma oposição responsável e, aliás, permita-me dizer, isso ficou evidente na semana passada na eleição do Presidente da Assembleia da República, onde quando uma suposta, um suposto entendimento, é assim que lhe chamam, à direita fracassou, não houve o entendimento, já foi dito várias vezes, e foi o Partido Socialista que, obviamente, no espírito democrático e para podermos ter um Parlamento a funcionar, porque é legítimo que ele funcione, fomos parte da solução. Estamos completamente abertos ao diálogo, temos-lhe dito em matérias estruturantes de acesso por parte de setores da nossa sociedade, desde o setor dos médicos, dos enfermeiros, todo o pessoal médico, dos polícias, dos professores, temos abertura para poder fazer essa discussão e já demonstramos agora. Há aqui uma parte que é fundamental, os partidos de governo, os partidos que efetivamente devem também liderar esse diálogo, são os partidos que formam o governo neste
Portanto,
momento,
e não o Partido Socialista. O sinal tem que vir de lá, claro.
Exatamente, embora até agora os sinais tenham vindo do Partido Socialista, aquilo que dizemos é que o Partido Socialista tem um papel claro nesta governação e neste Parlamento, que é o da oposição. É esse o nosso papel, foi esse papel que os eleitores nos deram, e respeitá-lo é também ter esse papel. Ser oposição não é ser força de bloqueio, é ser oposição construtiva nas matérias onde há consenso, mas também nas matérias que nos separam, e permita-me dizer também para finalizar que são muitas as matérias que também nos vão separando, e aí obviamente que os consensos são mais difíceis de fazer, e por isso é que há um espectro à direita com uma maioria onde poderá ser trabalhado. Isto não quer dizer que o partido não dialogue naquilo que são pontos consensuais, onde, e já identificamos vários, para poder desde já trabalhar em conjunto.
Isso ficou claro. Pedro Lomba, para terminar e rapidamente, perguntava-lhe também sobre qual deve, no caso, neste caso, o governo ser a estratégia de governo. O discurso de tomada de posse de Luís Montenegro foi visto por muita gente como de uma certa confrontação e de vitimização. Deve ser essa uma linha mais dura do governo?
Não percebo que fosse um discurso de vitimização, acho que isso foi uma acusação que depois foi feita, acho que foi um discurso no sentido de chamar toda a gente a assumir as suas responsabilidades, porque naturalmente que o ciclo político é diferente, a composição parlamentar é diferente, as condições de apoio ao governo são completamente diferentes, isso obriga, por razões óbvias, o governo a discutir e conversar mais com os restantes partidos que têm assento parlamentar, obriga a que esse diálogo seja o mais abrangente possível, foi assim que eu entendi as palavras de Luís Montenegro, portanto essa perspectiva de um diálogo abrangente, de um diálogo com todos, de uma negociação caso a caso com todos os partidos, parece uma coisa normal, tem que ver com o ciclo político que nós temos neste momento, é um ciclo em que o poder e a negociação em torno do poder se vai deslocar mais para o Parlamento e, portanto, não, penso que essa foi isso que aqui nos...
E Pedro Lomba...
Eu acho que aqui o mais importante, sim. Ou seja, agora para terminar...
Para terminar,
quer dizer, há aquela frase famosa do ministro inglês que dizia estávamos no cargo e não no poder. É uma frase de que eu me lembro sempre. Acho que é o grande desafio para as pessoas que agora vão estar, que vão agora assumir funções, é que de facto assumam o poder e que não estejam apenas nos cargos. Isso é um ponto mais importante.
Muito bem. Futuro. Pedro Lomba, Marina Gonçalves, obrigado a ambos pela presença neste explicador nesta manhã.
Obrigado,
bom dia e bom fim de semana. Obrigado.